Salmo 46 será nosso texto base de reflexão hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que as relações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, um salmo falando do mundo em crise, mas ele não dá assim uma situação precisa. Ele fala de uma crise geral. Ele pintou um quadro muito realista há séculos atrás, e vemos que o homem continua neste mesmo panorama pintado pelo escritor sagrado. O homem continua querendo transformar a terra num paraíso sem Deus. Por isso o caos, por isso a crise. O ser humano está vivendo tempos terríveis de crise, mas a crise maior, meus irmãos, pelo que nós notamos, está dentro do ser humano. Por isso o homem não é capaz de perceber a crise que o cerca. As pessoas estão morrendo em meio a esta crise mundial e não percebem. Acham que tudo é normal, acham que isso faz parte do dia a dia. Porque o ser humano, aquele que não está em Cristo, sofre uma crise interior que causa grande cegueira. Mas essa crise, meus irmãos, explicada pelo Senhor Jesus, aponta para o julgamento final, aponta para o grande dia do juízo de Deus, o fim. Esta crise, nós vemos que ela tem, dia a dia, aumentado nas suas proporções. E nós só poderemos perceber essa crise quando nos convertemos totalmente ao Senhor, à sua palavra. Quando dedicamos tempo com qualidade para Deus, comunhão com a sua palavra e desejo de obedecermos a sua palavra. Quando obedecemos a palavra de Deus, nós começamos a perceber todo esse mal que assola o mundo, todo esse mal que nos cerca, todo esse mal que está trazendo grande destruição. Jesus veio, sofreu, morreu, ressuscitou e vive, e já está voltando. E as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse, como se Jesus não tivesse vindo à terra e já está às portas outra vez. Estamos, de fato, vivendo sinais do fim. Estamos vivendo crises que aceleram o fim. E eu creio que o Espírito Santo está dizendo no íntimo de cada homem: desperta, ó tu que dormes, desperta, acorda para a vida, acorda para as coisas de Deus. Eu vejo nas pessoas um grito de socorro, e esse socorro vem do Senhor, e esse socorro se manifesta através de nós, a Igreja do Senhor Jesus. Nós somos os pregadores da palavra da salvação, nós somos as testemunhas vivas do poder de Deus, do reino de Deus. Se nós não testemunharmos, quem testemunhará? Será que as pedras clamarão, como disse o Senhor Jesus? De fato, temos visto já pedras clamando. Pessoas de tropeço, falando a verdade sem viverem a verdade. O Evangelho tem que ser anunciado de qualquer maneira, porque o fim do tempo se aproxima. Deus é fiel, Ele prometeu e cumpre. Então, meus irmãos, nós vivemos de fato num mundo em crise. O mundo está em crise. Uma crise necessária, uma crise inevitável, uma crise que aponta para a vida eterna com o Senhor Jesus, para aqueles que aceitam o Senhor Jesus e obedecem, ou para a perdição eterna para aqueles que se rebelam à palavra de Deus. Meus irmãos, o universo está em crise. Olhemos para os versículos 2 e 3, nós vemos que a natureza geme e suporta angústias. A natureza grita. 46, versículos 2 e 3 diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. A natureza geme, chora e grita por causa da maldade do homem. Por causa do homem estar brincando de Deus, querendo ser Deus. Toda a natureza está angustiada, meus irmãos. Geme e chora com vendavais, tufões, maremotos, terremotos, vulcões, enchentes, quantas enchentes, aguaceiros, chuvas de granizo, desmoronamento e outras coisas. Quanta fúria da natureza. Por que isso? Porque o homem está sem Deus. Está querendo fazer tudo por sua conta. Está querendo guiar a sua vida e o mundo, querendo ser Deus. Do jeito que as coisas andam, logo estaremos sofrendo chuvas ácidas, chuvas de meteoritos. Inclusive, nós vemos o mundo preocupado agora com o míssil que a China lançou. A China lançou um míssil e destruiu a mais ou menos 85 mil quilômetros um satélite sucateado que não tinha mais utilidade e espalhou pelo espaço milhares de fragmentos. O mundo está preocupado que os fragmentos poderão causar danos a outros satélites, mas o mundo está preocupado mesmo que de repente está surgindo uma outra potência, o homem se endeusando, outra nação se endeusando. O mundo realmente geme e chora, a natureza está angustiada, toda a natureza está angustiada, está em desordem. Será que não começarão a surgir mutações por causa desta desordem? Por causa de elementos químicos sendo lançados em alimentos, nas águas, na vida humana. O mundo, de fato, está em crise, meus irmãos. Mas quem lê a Bíblia sabe que este caos é inevitável. Esta confusão é inevitável. São sinais do fim, até que chegue o dia da redenção do nosso corpo. Tudo isto tem que acontecer, até que chegue o fim. Mas nós precisamos estar na autoridade da palavra, na autoridade da igreja, debaixo da soberania do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós deveremos estar assim marchando vitoriosamente, dia após dia, renunciando esse sistema do mundo, esse sistema falido, e tomando sobre nós o sistema divino que é perfeito, o governo de Deus. Irmãos, estejamos dando uma olhada em Romanos 8, Romanos 8, 19 a 23, onde o apóstolo Paulo fala para nós sobre esta angústia da natureza. Romanos 8, 19 a 23. Ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quem não sofre nos dias de hoje? Quem não geme como a natureza nos dias de hoje? Nós, irmãos, estamos somente nessa esperança, em meio a esta grande crise, aguardando o dia da redenção do nosso corpo. O Senhor Jesus voltará e nos dará corpo glorificado para a vida eterna com Ele, assim como Ele tem corpo glorificado. Agora, para aqueles que forem rebeldes à palavra de Deus, receberão também um corpo espiritual, mas para a condenação eterna, ou seja, para o lago de fogo, o inferno. Meus irmãos, o mundo está em crise. A natureza geme e suporta angústias. Os povos e sociedade estão desestruturados.
O salmista deixa bem claro isso. No versículo 6, bramam nações, reinos se abalam. Bramam nações, reinos se abalam. As nações estão apavoradas, os reinos estão abalados. Quanta confusão! Nós sabemos o que aconteceu no Vietnã, desgraças até hoje. Nós sabemos o que aconteceu recentemente no Iraque, pior que o Vietnã. Quanta desgraça! Povos e sociedade desestruturados. Governo humano querendo tomar posse de outros povos, de outras nações. As nações, de fato, estão apavoradas. Esse alarde que aconteceu agora com o míssil da China. Todo mundo está em alvoroço. Todo mundo está abalado. Grandes cogitações, de fato. A sociedade está desestruturada. Por quê? Porque não está debaixo do governo de Deus. O mundo não aceita o governo de Deus. Não participa das coisas de Deus. O mundo prega valores destrutivos. O mundo prega o poder humano, a vaidade, egoísmo, individualismo, indiferenças, largo consumismo. O mundo ensina sobre tudo que é espiritual, muito pouco sobre o verdadeiro, que é o reino de Deus. Pouca chance tem de se propagar o reino de Deus. Os canais de comunicação pregam tudo que é coisa mística, mas grande dificuldade existe para pregarmos as coisas de Deus através dos canais de comunicação. Vejam nos programas de televisão, desenhos, filmes, ensinando coisas místicas a toda hora, coisas das trevas, mas as coisas de Deus não são ensinadas. Os governantes buscam e consultam bruxos, bruxas, videntes das trevas, mas não buscam a orientação espiritual dos homens de Deus, da igreja. O mundo, meus irmãos, está desestruturado. O mundo está em guerra. Muito ódio entre os povos, entre as pessoas. Muitos conflitos. Muita guerra mesmo. Guerras estúpidas. Guerras por religião, por petróleo, por terras, por vaidade, para exibir poder. Guerra e mais guerra. Guerra dentro das famílias, guerras até dentro da igreja do Senhor. Realmente vivemos épocas de grandes confusões, de grandes distúrbios. A sociedade está sofrendo o mal da anarquia, especialmente a anarquia espiritual. Cada um faz o que quer, cada um age como quer, cada um se expressa como quer e ninguém faz nada. E, pelo contrário, ainda se defende o direito da livre expressão. Já se cogita de ser proibido religião. Grande crise vive a sociedade. Por isso nós precisamos ler muito a Bíblia, irmãos, ter a Bíblia no coração. Vocês já pensaram se amanhã surge uma lei dizendo a partir de hoje ninguém mais pode ter Bíblia em casa, ninguém mais pode ler a Bíblia? Que será da igreja? A igreja que não lê a Bíblia? Irmãos, nós precisamos de fato ter a palavra de Deus mais firme no coração, para que, se acontecer esse caos total, enquanto ainda estivermos aqui na Terra, nós possamos cooperar para continuarmos propagando, pregando a palavra da salvação. O mundo está em grande confusão, meus irmãos. O mundo está em grande crise. Mas tem uma nação que não está em crise. Somente uma nação na face da Terra que não está em crise. É a nação do Deus Todo-Poderoso. É a igreja do Senhor Jesus. Esta nação não passa por crise. Nós somos os escolhidos de Deus. Quando nós nos firmamos na palavra de Deus, para nós não tem crise. Estamos em meio à crise, mas para nós não tem crise. Porque nós estamos debaixo do governo de Deus. Passamos por tribulações, sim, mas não somos derrotados. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores para a glória de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, compreender que nós somos uma nação especial, o povo escolhido de Deus, o Israel de Deus, o Israel celestial, marchando na face da terra. Precisamos compreender que temos um governo, o governo de Deus, e nos submetermos ao governo de Deus. Senão, nós estaremos nesta confusão, neste caos das demais nações. Nós estamos numa nação Brasil,
Mas a nossa nação se chama Reino de Deus. A nossa pátria temporariamente é Brasil, mas já pertencemos à pátria celestial, ao Reino de Deus. O nosso reino não é daqui, nosso reino é celestial. Quando nós nos firmamos debaixo desse governo, aí nós aprendemos a ser felizes. Nós aprendemos a andar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Salmo 33, 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? A Igreja do Senhor Jesus. É impossível uma nação hoje na face da terra decretar: a partir de hoje, Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. A Bíblia não fala disso. Agora esse versículo aqui, ele nos arremessa para o Reino de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Fica bem claro o pensamento do escritor. Falando na nação do Israel de Deus. E nós somos o Israel de Deus hoje, os redimidos no sangue do Senhor Jesus. Feliz é a nação. Prestar atenção como que começa o versículo? Feliz é a nação. Nós somos essa nação. Você é feliz? Você está feliz? Se está feliz, amém. Se não está feliz, é porque talvez esteja fora, ou com certeza esteja fora do governo de Deus. Quando nós estamos debaixo de um governo soberano, um governo misericordioso, um governo cheio de graça, não tem como sermos infelizes. Somos felizes. Apesar das tribulações, apesar da crise que nos cerca, apesar de tudo, nós somos felizes, nós somos um povo feliz que Deus escolheu. E Deus se alegra conosco, meus irmãos. Vamos ler o Salmo 33, 12 até o 16, para pegarmos um pouco melhor da riqueza dessa palavra de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Olha que palavra poderosa, meus irmãos. Ninguém tem poder para a salvação pessoal, nem homem, nem governo, nem nação. Somente nós que pertencemos à nação do Deus Todo-Poderoso, à Igreja do Senhor Jesus, meus irmãos. Você é feliz? Este salmo lança para nós essa pergunta. E nós devemos ser felizes com Deus, debaixo do governo de Deus. As insatisfações surgem quando saímos do governo de Deus. A infelicidade surge quando saímos do governo de Deus. Quando negamos a soberania de Deus em tudo, aí surgem as crises pessoais, as crises dos povos. Como sobreviver, meus irmãos, neste mundo em crise? Como sobreviver nesse mundo em crise? O salmista fala aqui, meus irmãos. Comumente nós ouvimos a seguinte expressão: o mundo é dos sobreviventes. Muitos dizem ainda: eu sou um sobrevivente, ironizando das situações que nos cercam. Mas quem é o verdadeiro sobrevivente? Quem é mais esperto? Outros ainda dizem: o mundo é dos espertos. Mas será que esses chavões são verdadeiros? A vida nesse mundo, meus irmãos, e no além, depende de confiarmos inteiramente no Senhor. Sobrevivente e esperto é aquele que confia somente no Senhor. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só sobrevive, só é esperto quem entrega o seu caminho ao Senhor, porque o mais o Senhor é que faz por nós. O nosso Deus, o nosso general, o nosso comandante, ele está esperando que nós entreguemos o nosso caminho a ele. Porque o mais, ele diz: deixa comigo, eu estou no comando. Meus irmãos, sobreviver nesse mundo somente deste jeito. Sobreviver nas artimanhas da inteligência humana é tolice, é engano. Pensar em sobreviver burlando autoridades da sua vida é a maior tolice do ser humano. Porque quando assim está agindo, na verdade está a largos passos para o inferno, para a perdição.
Como sobreviver neste mundo em crise, meus irmãos? O salmista fala no versículo 1, buscar abrigo em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como sobreviver neste mundo em crise? Versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Buscar abrigo em Deus, meus irmãos. Versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós precisamos também, irmãos, aprender a colocar Deus no centro de nossas vidas. Olhamos para os versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Deus no centro das nossas vidas, meus irmãos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O povo de Deus é feliz, mas nós precisamos depender do rio de Deus. E aí nós estaremos vivendo essa felicidade. Estaremos recebendo felicidade e sobrevivendo neste mundo em crise. Debaixo do governo de Deus, não debaixo do governo do mundo, do homem. Meus irmãos, nós devemos aprender a descansar na soberania de Deus. Versículos 8 e 9 e os 6 também falam desse descanso na soberania de Deus. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações edificou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Soberania de Deus. Quem faz tudo é Deus. Deus dá vida, Deus mata. Deus fere, Deus cura a ferida. Nós precisamos descansar debaixo da soberania de Deus, meus irmãos. O salmista aqui está olhando para este modo de sobreviver no mundo em crise. E por último ele diz que nós precisamos também, para sobreviver, precisamos nos aquietar na proteção de Deus. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Ele diz, homem, pare de agir na ansiedade das cogitações da tua mente. Pare de agir se achando muito inteligente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele diz, homem, entregue-se ao meu governo, que a crise continua ao teu redor, mas não em você. O salmista diz no Salmo 91, 1000 caem do lado, 10000 à sua direita. E o que acontece? O Filho de Deus permanece inabalável, permanece firme em qualquer situação, meus irmãos. Só o Senhor Jesus, meus irmãos, pode dar-nos a sua paz neste mundo tenebroso. Só o Senhor Deus Todo-Poderoso pode nos fazer feliz em meio a tanta crise, em meio a tanta traição, em meio a tanta desordem. O governo de Deus permanece inabalável, apesar da crise que nos cerca no dia a dia. E quando nós pertencemos ao governo, nós também permanecemos inabaláveis, porque o reino de Deus é inabalável. É a nação que não sofre crise, a nação que não é atingida pelos poderes, sejam terrenos ou sejam espirituais das trevas. O reino de Deus é inabalável, inatingível, e nós precisamos estar em obediência, firmes, em submissão ao governo do reino de Deus. Aí seremos felizes, aí seremos abençoados e abençoadores. As aflições surgirão, mas nós estaremos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, eu superei tudo por você. Nós precisamos, irmãos, andar sempre com bom ânimo, porque o nosso Deus não é um Deus do mundo, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus invencível, o Deus dos impossíveis. Você tem algo impossível na tua vida? Fique sabendo, Deus pode resolver, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Se você está sofrendo porque é algo impossível, está pensando que não vai sobreviver diante dessa crise,
coloque nas mãos do Deus dos impossíveis e tudo será resolvido. E a felicidade retomará na tua vida e no teu coração. Meus irmãos, a realidade é esta. Estamos no mundo em crise. Estamos no mundo em desordem. Estamos no mundo que está em verdadeiro caos, verdadeira confusão. Mas esta crise não é para nós. Esta crise não é nossa, porque nós pertencemos ao reino. E este reino é do Deus Todo-Poderoso. E este reino não está sujeito a crises, a interferências malignas. Nós precisamos, irmãos, compreender o poder de pertencermos ao reino de Deus. O poder de vivermos vitoriosamente como o reino de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Aí as tribulações não nos atormentarão, porque nós aprenderemos a entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós temos motivos superiores às crises do mundo. Os nossos motivos são superiores, não são daqui, da terra. Por isso, os motivos que tentam nos abalar são inferiores e nós superamos. Nós vencemos porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram, ficaram para trás. As coisas do mundo, as crises do mundo não nos atingem, nos afetam no dia a dia, mas não roubam o nosso direito de filhos de Deus, não roubam a nossa paz, não roubam a nossa cidadania celestial. Irmãos, nós precisamos tomar consciência disso, senão seremos mais um ser humano nesta sociedade desestruturada. Agora, se nos posicionarmos como filhos de Deus, seremos mais um filho de Deus que marcha na terra vitoriosamente. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. E quando o Senhor fala desta vitória, é vitória no poder espiritual que há em Cristo Jesus. Que há na redenção que temos em Cristo Jesus, meus irmãos. Vamos estar lendo Tiago 1, 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4, para finalizarmos esta reflexão, meus irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, o mundo está em crise. E daí, alguém diria, daí que a crise não é nossa. Mas nós somos chamados para sermos luz para o mundo. Nós somos chamados para sermos o sal que dá o gosto à sociedade desestruturada. O problema da crise não é nosso, é de Deus. Mas nós somos mensageiros do Senhor para levarmos a solução para essas crises. Nós não devemos tomar o peso dessa crise, mas devemos tomar a responsabilidade de sermos mensageiros da salvação. Você já notou que o diabo tenta lançar um peso sobre você quando você vê um noticiário? Só notícia ruim? Um sentimento de culpa? Não aceite esse sentimento de culpa. Assuma a tua posição de ser luz para o mundo, de ser mensageiro para a salvação. Isso sim. Quando esse peso quiser vir, quando o estresse quiser te pegar, ao tomar conhecimento dessas coisas ruins, diga: arreda Satanás com o teu peso, arreda Satanás com o teu jugo. Eu quero é pregar a palavra de Deus, eu quero viver o testemunho de filho de Deus, eu quero levar a salvação aonde eu estiver. Aí nós estaremos vivendo a verdadeira cidadania do reino do céu, o reino que não é atingido por crises. Nós estamos fora das crises, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Uma pessoa que não tem a fé diria assim: mas isso que o pastor acabou de pregar tão bonito, com tanta convicção, é utopia. Isso é impraticável. Isso não é possível acontecer. Claro, para quem não tem fé, para quem não aceita o reino de Deus, é utopia. Mas para quem aceita, é verdade, é vida, e a vida em abundância. É vitória, e a vitória permanente. Para quem não aceita o reino dos céus, continua sendo algo inatingível. Pertencemos a este reino no qual não entra crise, porque a soberania de Deus não permite crise. As trevas não têm alcance para se infiltrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter convicção disso. E assim nós estaremos sempre testemunhando a salvação através da nossa vida, através da nossa fé e da nossa convicção a respeito das coisas de Deus. Amém, irmãos?